Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Marconi.
Bom, então ontem recebemos esta informação, Marco, e fomos checar, né, se realmente se tratava de valores tão altos, o que estava acontecendo realmente, e delegaram você para conversar conosco referente a isso. Como é que foi esse procedimento? Vocês receberam uma notificação do Ministério Público? Queria que você contasse mais como foi todo o trabalho feito pelo FAMU quando você ainda era o superintendente.
Bom, Rafael, no mês de dezembro de 2019, a Fundação, no finalzinho do ano ali, a Fundação recebeu uma denúncia anônima, assim como recebe diariamente denúncias de corte de árvore e várias outras coisas, de uma pessoa que dizia que ia sair um loteamento que tinha algumas irregularidades a princípio, tal. E uma área grande em Uruçanga, com problemas de nascente, de córregos e uma vegetação já num estágio bem elevado. Bom, a partir daí a fundação começou então fazer uma investigação preliminar, tá? O que é feito em todos os processos, né? Então, no mês de janeiro, foi detectado realmente o projeto, foi projeto através do empreendedor, foi pedido esses projetos e tal, e foi feita uma análise preliminar pela Fundação do Meio Ambiente de Uruçanga. O nosso corpo técnico fez essa primeira avaliação. Após isso, nós estávamos ainda nem terminado direito ainda, o pessoal estava me entregando e avaliando, porque é um projeto de uma magnitude grande, né, Rafael? Então, isso requer tempo, e a fundação, apesar de ter uma estrutura bem enxuta, um corpo técnico reduzido, tem vários outros projetos que chegam todos os dias, né? Após isso, veio uma notificação do Ministério Público para que apresentasse, investigasse esse loteamento que iria sair no município. O que acontece? Provavelmente, como chegou essa denúncia a nós, a pessoa também provavelmente fez uma denúncia ao Ministério Público. Então, o nosso corpo técnico levantou e nós entregamos no dia 21 de fevereiro ao Ministério Público um relatório que foi encaminhado para mim através do corpo técnico da fundação, a nossa engenharia e o biólogo, em que algumas coisas, posso salientar aqui, algumas síntese do que o pessoal me passou.
Sim,
Foi
claro.
uma intervenção com supressão de vegetação e canalização de córrego. Isso numa área de APP que, ao entendimento dos nossos técnicos, isso pode só ocorrer quando que é de utilidade pública, que tem que ter um decreto e tal. E ali, pelo que o nosso corpo técnico entendeu, ele atendia um interesse particular, não um interesse público, um interesse social. Também a supressão de exemplares da flora do bioma da Mata Atlântica ameaçada, como o cedro e a palmeira juçara. A falta de alguns projetos e estudos no processo estatório, como por exemplo o hidrogeológico, o projeto geológico, devido à inclinação e declividade do terreno. Também o pessoal destacou aqui que o estudo ambiental simplificado, o EAS, faltou uma complementação, era um projeto muito básico. Precisava de uma matriz de impactos bem fundamentada. E a área foi caracterizada também pelo corpo técnico como um corredor ecológico, porque acaba ligando o bairro Debri, daquela vegetação que desce até lá no Barro Vermelho, com a outra vegetação que liga ali para o lado do Rio Salto, aquela parte ali. Então, foi alguma síntese do que os nossos técnicos apontaram na época nesse preliminar. Após isso, foi pedido por um Ministério Público mais 60 dias para que pudesse fazer todo o levantamento, porque tem que ir em loco, realizar medições, comparar a imagem de satélite, ver a parte de realmente catalogar todas as nascentes e córregos que tem ali. E para isso requer tempo e muita mão de obra. Porque, como eu já disse, é um projeto grande, é de alto impacto ambiental. E nós não íamos estar mandando, assim, muito simplificado ao Ministério Público, né? Então, foi pedido 60 dias ao Ministério Público para que pudéssemos fazer isso. Mas depois, infelizmente, com a pandemia aí que assola o mundo, o próprio Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão de todos os prazos desde o dia 16 de março. E, posteriormente, já tinha sido iniciado esse projeto, encaminhado tudo, e depois eu me desliguei também da fundação. E com essa determinação de suspensão dos projetos, hoje eu acredito que está continuando. Mas agora teve esse intervalo aí dessa suspensão.
Bom, Marco, só para a gente entender, então, ainda referente a essa denúncia, o crime aconteceu ou não?
Na verdade, não existe um crime. A gente está averiguando o potencial, se precisa uma adequação no projeto e tudo. Até então não houve nenhuma movimentação, nenhum corte, nada que seja do meu conhecimento, né? Como eu te disse, já faz praticamente 60 dias que eu me desliguei da fundação.
Bom, Marco, a informação que nós temos também aqui através da empresa é de que o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, já havia liberado para que fosse feita essa obra naquela região. Vocês chegaram a receber isso, analisaram esses documentos também?
Sim. O Instituto do Meio Ambiente havia liberado, inclusive isso foi encaminhado ao Ministério Público, e até em conversa, numa reunião que tivemos no dia que fomos entregar o relatório ao promotor, foi conversado isso, que já havia licença e tal. O promotor nos informou que independente de que tenha liberação ou não, tendo a denúncia ao órgão, nós como entidade, autarquia no município, temos que resolver esse problema, temos que ir atrás, averiguar tal, e informar o Ministério Público, porque eles, no caso, eles, como que eles nos terceirizaram para estar fazendo esse levantamento e repassando as informações a eles, né? Então, de qualquer maneira, tendo ou não, você tem que informar o Ministério Público e repassando todas as informações para ele, o que acontece, o que não acontece e tal. E isso foi o que o promotor nos passou. Inclusive, nós, eu na época e os técnicos como agentes públicos, né? Nós não podemos, em hipótese alguma, estar fechando os olhos para isso, até porque pode ser respondido como crime. O próprio Código Brasileiro, Código Penal Brasileiro, no seu artigo 319, ele fala sobre o crime de prevaricação, que é quando um agente público, um funcionário público, ele fecha os olhos para uma demanda da sociedade, nesse caso, uma denúncia que houve da sociedade de que vai sofrer um alto impacto ambiental nessa área.
Bom, Marco, sei que você não está mais à frente do FAMU, né? Como citamos aqui no começo, o ex-superintendente do FAMU aqui em Uruçanga. A informação que nós temos também, inclusive foi falada ontem pelo prefeito Gustavo Cancelheira, a nossa reportagem, enquanto estávamos fazendo o levantamento das informações, é de que o calção, que é a garantia, né, da empresa para o município, caso não aconteça a obra, já havia sido assinado, inclusive pelo prefeito, no início deste ano, porém aconteceu um erro de digitação. Então, até ali, estava tudo certo para que a obra acontecesse.
Na verdade, o Rafael, até eu não sei como que isso aconteceu ou não, como é que houve esse trâmite, porque a fundação ela é um órgão totalmente independente da prefeitura, né? Tanto é que, num passado não tão distante, houve até a apreensão de uma máquina da prefeitura que estava praticando um suposto crime ambiental aos olhos da fiscalização da fundação, né? Então, acredito que até então também o prefeito não havia essa não tinha chegado para ele essa informação ou tal, porque isso até surgiu durante uma reunião de secretários em que cada um vai apontando quais são as principais demandas e prioridades da pasta. Então foi quando que eu fiz esse apontamento numa reunião e chegou o conhecimento dele, esse fato aí. E após isso, é lógico que ninguém vai querer botar o nome num cheque em branco, né? Havendo uma denúncia num órgão ambiental municipal, havendo uma denúncia no Ministério Público, o prefeito ele tem que se assegurar juridicamente de que nada pode acontecer a ele, né? Inclusive até tanto o crime de prevaricação também, porque daí em diante ele já está sabendo do que aconteceu, e tanto vem um crime, talvez, de responsabilidade administrativa e tal, que ele pode sofrer até uma cassação, né? Então, hoje, a responsabilidade, a partir o prefeito vai assinar só quando que o Ministério Público realmente informar, não, está tudo ok, está certo, e não tem problema algum. Eu acredito que é essa maneira que ele vai proceder, né?
Bom, é que a informação que nós recebemos ontem, e analisando os dados e ainda em conversa com o prefeito, essa denúncia aconteceu no meio tempo entre a assinatura do prefeito, logo depois teve um erro de digitação né, nesse documento e ele precisou retornar para o prefeito assinar novamente. Então, nesse meio tempo foi quando aconteceu a denúncia do Ministério Público. É essa a informação que você tem também?
Sim, acredito que sim, porque, como eu te disse, chegou uma denúncia para nós lá no final de dezembro. Até então não houve mais reuniões, tal, porque já era final de ano, todo mundo preocupado em fechar as secretarias, o ano certinho na secretaria, tal, então, e nós também, como é uma coisa que acontece na fundação, é um fato corriqueiro, isso aí nós estávamos fazendo todo a investigação preliminar, até para ter numa pasta arquivado para nós lá na fundação, se porventura viemos a ser cobrados futuramente. E após isso, o Ministério Público nos terceirizou, vamos dizer assim, para estar fazendo esse trabalho, né? Para estar fazendo essa investigação e tal, e foi onde isso foi repassado para o prefeito.
Bom, para a gente finalizar, Marcos, sei que agora você não responde mais pela pasta, vamos deixar bem claro isso, mas diante de todos os procedimentos que vocês fizeram, ainda quando à frente da pasta, qual o prazo para a entrega deste último relatório agora que você citou que precisa de um relatório mais detalhado? Qual é o prazo para a entrega dele?
Bom, Rafael, nós havíamos pedido 60 dias para o Ministério Público, porque, como que eu falei, é um empreendimento de um impacto ambiental grande, e precisa de muito trabalho, muito esforço técnico em cima para estar realizando as medições em loco e tal. Então foi pedido um prazo de 60 dias ao Ministério Público para que nós apresentássemos isso. Após isso, houve essa pandemia e a suspensão dos prazos. Inclusive no município, um decreto que suspendia todos os prazos e o Conselho Nacional de Justiça também tinha determinado a suspensão desses prazos. Agora, no momento, como você mesmo disse, eu não respondo mais pela pasta, então teria que ver como é que vai ficar isso agora em diante, porque nós havíamos feito o início e acredito que está sendo continuado o processo, né?
Perfeitamente.
Agora, teria que ver o prazo ali, como é que ficou esse prazo, esse termo de dias ali, desse decreto, né?
Bom, vamos em busca dessa informação também. Marco, acho que seria isso de sua parte, né, falando a respeito aí do início dos procedimentos. Então, queria agradecer mais uma vez por ter nos atendido. Obrigado e um bom dia, Marco.
Obrigado, Rafael. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. E um bom dia e um abraço a toda a população de Uruçanga.